E hoje estamos na terceira e última mensagem da nossa série Fim do Mundo. E o tema dessa mensagem é: o fim está perto. E eu com isso? 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, a Bíblia Sagrada está escrito lá claramente: o fim de todas as coisas está perto. Deus é muito claro, não podia ser mais claro do que isso. Agora, a pergunta que eu e você devemos fazer é o seguinte: em luz da iminente vinda do Senhor e o fim de todas as coisas, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Tá certo? Vamos fazer uma oração. Pai querido, eu peço que pelo teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco poderosamente. Eu dependo de ti, precioso Espírito Santo. Creio que nossas vidas não serão mais as mesmas ao ouvir e receber a tua palavra com coração aberto, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, eu já notei muitas vezes as pessoas, elas realmente são muito convictas sobre o que vai acontecer no futuro. Muitos cristãos são assim. E é verdade que a palavra nos fala de várias coisas que certamente vão acontecer. Tem várias coisas que ninguém pode duvidar, porque está escrito bem claramente na Bíblia: Jesus vai voltar. Vai haver a grande tribulação, vai haver o anticristo, vai haver o milênio onde Jesus vai reinar sobre a terra. Tem várias coisas que a Bíblia já deixa bem claro. Deus vai criar um novo céu, uma nova terra. Nós vamos subir para o céu, nós vamos viver com Jesus por toda a eternidade na nova Jerusalém, que vai descer do novo céu para a nova terra. Tudo isso a Bíblia é muito claro. Mas muitos outros detalhes que a Bíblia não fala, e que as pessoas às vezes são muito convictas, e elas falham em passar uma impressão que só elas estão certas e os outros estão errados. Eu até quero pedir perdão se eu passei essa impressão durante essa série, porque a minha opinião não é a única certa e todas as outras não estão erradas. Muito pelo contrário, nós estamos aprendendo e crescendo. Então, nas áreas em que a Bíblia não fala os detalhes, nós não podemos falar com tanta convicção que nós estamos certos e os outros errados. Isso é uma atitude errada. Agora, interessante porque a Bíblia tem algumas coisas que ela deixa bem claro que nós precisamos estar prontos, sim, para o fim de todas as coisas. Então, o fim está perto. E o que eu tenho a ver com isso? Muito. Como nós podemos e qual deve ser nossa atitude, nosso comportamento, sendo que o fim de todas as coisas está tão perto? Esse texto em Atos capítulo 1, versículos 4 a 8, ele diz algo muito interessante, mas eu quero nesse momento só enfatizar mais o versículo 6 e 7, tá? Então vamos pular para o versículo 6, onde ele fala: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então fizeram uma pergunta escatológica. E aí, Jesus, o Senhor agora morreu, ressuscitou, agora que o Senhor vai reinar, estabeleceu o reino, como vai ser essas coisas escatológicas do futuro? Aí Jesus responde, muito interessante: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, nas coisas que a Bíblia é muito clara, nós podemos ter convicção, mas naquelas que a Bíblia não é tão clara, é errado a pessoa ter uma convicção tão forte e falar que o outro está pregando heresia só porque não prega exatamente como você crê. Por exemplo, Jesus vai voltar antes da tribulação, né? Ou durante a tribulação, alguns pensam que é durante, né? Depois dos 3 anos e meio, dos 7 anos de tribulação, antes dos 3 anos e meio da grande tribulação, ou ele vai voltar depois da tribulação, e o milênio vai ser quando, e etc. Então, esses detalhes a Bíblia não é tão claro sobre isso, e é errado a gente então estar tendo convicção e dizendo que os outros estão pregando heresia quando falam sobre isso. Agora, no futuro, eu quero aprofundar numa série bem mais comprida sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos no futuro. E nós vamos aprofundar em vários detalhes, vai ser bem interessante. Porém, deixa eu deixar bem claro uma coisa. O principal em tudo isso, o principal, e olha que, pela misericórdia de Deus, eu tenho estudado muito sobre isso. Eu lembro quando eu estava ainda no ensino médio, né? Eu estava estudando numa escola cristã e nós tínhamos uma aula de Bíblia. E o meu professor, ele era muito profundo na escatologia. E ele nos ensinou, na opinião dele, o que, que ia acontecer, interpretando o livro de Apocalipse. Quando seria a tribulação, quando seria o anticristo. Todo aquele gráfico eu sabia de cor. E eu falava para as pessoas com muita convicção. E qualquer um que discordava de mim, eu achava que ele estava errado, eu que estava certo. Mas depois, os anos foram se passando, eu ouvi outros grandes mestres da palavra dizendo outra opinião, outros detalhes, também acreditavam na Bíblia, e outros diferentes. E eu lembro, depois, quando eu fui para a faculdade teológica nos Estados Unidos, um professor, uma sumidade, Dr. Hatch, ele disse, olha, desses detalhes em que a Bíblia não fala tão claramente, não podemos falar com tanta convicção. Mas deixa eu compartilhar com vocês qual é a minha opinião sobre o que vai acontecer. Porque era no curso de Daniel e Apocalipse, os dois livros que mais falam de escatologia na Bíblia. E ele mostrou como era a opinião dele, e era bem diferente do que dos outros. E eu cheguei à conclusão bem clara e nítida. Nesses detalhes, é igual Jesus disse, não cabe a vocês saber os detalhes das épocas, dos tempos. Isso não é o mais importante. Qual é o mais importante, então, ao estudar escatologia? Esse é o mais importante. Essa pergunta aqui, olha. Quais são as coisas que Deus diz serem importantes para nós acerca do fim dos tempos? É aí que nós temos que aprofundar. Então, eu quero agora aprofundar nesse texto de Atos, primeiro capítulo, a partir do versículo 4. Veja o versículo 4, fala assim, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Veja bem, isso aqui foi depois de muitos dias que Jesus havia ressuscitado, ele estava comendo mais uma vez com eles. Aliás, na Bíblia tem até um aspecto da teologia que poderia ser chamado comeologia. Porque toda hora você vê Jesus comendo com os discípulos, você vê isso antes dele morrer, depois que ele ressuscitou, toda hora comendo juntos, depois que ele subiu para o céu, a igreja primitiva, a Bíblia fala, tomavam diariamente suas refeições juntos, com alegria e singeleza de coração. Então isso é muito presente na Bíblia. Né? Crente come que só, que não é brincadeira. Ô, glória. Agora, essa quarta mesmo, estava num live group e tinha um churrasco delicioso. Maior, né? Tanta coisa lá com churrasco. Ô, meu Deus, que maravilha. Mas a gente tem que usar domínio próprio, né? Também, para não comer demais, senão pode, de repente, receber um demônio próprio. Não estou brincando. Mas tem que usar domínio próprio, porque a gente come muito. Então, a gente tem que regrar a coisa. Agora, mais uma vez, Jesus estava comendo com eles aqui nesse texto. Porém, antes disso, vários dias antes, logo que ele ressuscitou, os discípulos não acreditaram que ele ia ressuscitar. Você sabia disso? Apesar que Jesus já havia dito para eles, eu vou morrer, depois de 3 dias vou ressuscitar, a ficha não caiu. Eles pensaram que ele era o Messias, que ele reinasse sobre Israel, e agora ele morreu. Ah, então não era o Messias, mas era um grande profeta. Mas mataram ele, e agora querem matar a gente também. Então eles ficavam reunindo escondidos. Quando as mulheres, parabéns para as mulheres, que elas foram as primeiras para descobrir que Jesus ressuscitou, chegaram falando que ele havia ressuscitado, eles não acreditaram nas mulheres. Homens, errado. Mas, quando Jesus finalmente apareceu para os discípulos, eles ficaram tão assustados, tão espantados, porque eles não estavam acreditando que ele havia ressuscitado. E aí, ele apareceu para eles, ele até falou para Tomé, vem, coloca seu dedo aqui, você duvidou, você falou que você não ia acreditar, a não ser que você colocasse seu dedo aqui nos buracos, pode colocar. E ele falou, e Tomé caiu aos pés dele, falou, meu Deus e meu Senhor. E Jesus disse, porque me viste, creste, Bem-aventurados que não viram e creram. Então, se você não viu Jesus ainda com seus olhos físicos, mas você crê que Ele ressuscitou, você é mais bem-aventurado do que eles, para a glória de Jesus. Você, quem crê aqui que Jesus ressuscitou? Yes! Aleluia! Amém! Amém! Aí, porque alguns, antes dele dar essa bronca no Tomé, porque a primeira vez que ele apareceu para os discípulos, o Tomé não estava lá. Então, na primeira vez que ele apareceu, os discípulos ficaram olhando para ele pensando que era fantasma. Para provar que ele não era fantasma, ele falou, tem alguma coisa aí para comer? Que fantasma não come, né? E ele comeu, ele falou, está vendo, sou feito de carne e osso. Ele ressuscitou. A Bíblia fala que antes dele subir para o céu, 500 pessoas viram ele em carne e osso. Agora, escuta bem. Interessante, porque você sabia que a fé cristã é baseada na ressurreição de Jesus? Tem muitas provas científicas, arqueológicas e etc. da ressurreição de Jesus. Mas você sabia que uma das maiores provas é o fato que os apóstolos, todos exceto o apóstolo João, morreram mortes de mártires. Por que que isso é uma das maiores provas? Porque eles estavam lá convivendo com Jesus. E eles realmente ficavam falando, ele ressuscitou. E aí quando chegou a hora que ele pegava a espada ou o crucifixo e falava, você vai morrer se você não negar a sua fé, eles falavam, eu não vou negar a minha fé. Jesus ressuscitou mesmo. E olha, ninguém, porque os judeus na época inventaram uma mentira, que até hoje essa mentira tem rodado por aí. Falaram, não, os discípulos, eles deram cabo do corpo de Jesus e aí saíram com essa conversa que ele havia ressuscitado. Eles inventaram essa mentira. Mas ninguém morre por uma mentira sabendo que é mentira. Entendeu? Ninguém vai morrer, ninguém vai dar sua vida. Todos eles morreram morte de mártir, exceto o apóstolo João. E ele também não negou a sua fé. Quando chegou na hora de falar, morre ou se não, negue a sua fé. Ele falou, não vou negar a minha fé. Então o Império Romano jogaram ele num barril de óleo fervendo. Ele já era bem velhinho, uns 90 anos de idade. Jogaram ele lá dentro e ele simplesmente saiu. Sem ser nem afetado por óleo fervendo. E aí ele sai do barril, saiu correndo, pega o velhinho. É verdade. Aí pegaram ele e exilaram aquele velho para a ilha de Patmos. E sabe o que ele fez na ilha de Patmos? Escreveu o livro de Apocalipse, o livro mais profundo da Bíblia Sagrada. Aleluia. Agora, escuta bem. Talvez você diz, não, mas tem gente que morre pela mentira, sim. Por exemplo, o muçulmano, por exemplo, o homem bomba. Ele não morre por uma mentira? É verdade, ele morre por uma mentira. Qual é a mentira? É o seguinte, porque os muçulmanos, no Alcorão, ensina que existe uma espécie de purgatório muçulmano. O muçulmano normal, que morrer, antes dele poder ir para o céu, o Alá vai rastejando ele em cima de cinzas, de brasas vivas, para queimar e retirar todos os pecados dele. Depois dele sofrer muito, finalmente ele pode entrar no céu. Isso é o muçulmano normal. Mas o muçulmano que morrer a morte de jihad, é o que eles ensinam, o Alcorão ensina isso. O muçulmano que morrer a morte de jihad, ele vai direto para o céu. Não tem que passar pelas brasas vivas de purgatório. Não tem que sofrer. Vai direto para o céu. E tem mais. Ao chegar no céu, ele vai ganhar para desfrutar, ele desfrutar sozinho, 1000 virgens. É verdade. E tem mais que o Alcorão ensina. Essas 1000 virgens são 1000 virgens perpétuas. Elas nunca perdem a virgindade. Estranho isso, mas tudo bem. É o jeito que eles creem. Eles realmente creem isso. Eles ensinam isso. Agora, escuta bem. Nós achamos ridículo porque é uma mentira. É uma mentira, sim. Mas eles acreditam nisso. Piamente. Ao ponto que eles pensam assim. Cara, minha vida está tão miserável mesmo. Eu vou ser um homem bomba, vou explodir todo mundo e eu mesmo vou morrer. E na mesma hora, eu vou para o céu. Hoje à noite já vou estar desfrutando das minhas 1000 virgens lá. Então o cara se explode. E ele dá a vida dele para uma mentira. Só que tem um detalhe. Ele acredita naquela mentira. Ele acredita piamente que aquela mentira é verdade. Por isso que ele dá a vida por ela. Ninguém dá a sua vida como mártir para uma mentira se ele souber que é uma mentira. Então, se os discípulos haviam escondido o corpo de Jesus, e eles pregando, Jesus ressuscitou, aí alguém põe a espada, ou nega que Jesus ressuscitou, ou senão você vai morrer. Eles iam falar, não, realmente ele não ressuscitou, porque ninguém vai dar a sua vida como mártir para uma mentira se ele souber que realmente é uma mentira. Isso é uma grande prova da ressurreição de Jesus. Agora, veja bem, então Jesus passou vários dias com os discípulos, e aqui mais uma vez, isso foi bem antes dele subir para o céu. Tá? Mostra o texto de novo, Atos capítulo 1, versículo 4. Aí a Bíblia fala, está comendo com eles, e eles deu uma ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Espera aí, por que ele diz isso? Porque naqueles últimos dias, antes de subir para o céu, ele havia dito para eles, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, ide fazer discípulos de todas as nações, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele havia mandado eles, vai, prega para todo mundo que eu morri por os seus pecados, que eu ressuscitei, vai pregar esse evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, vai pregando essa palavra. Mas aí ele falou, mas espera aí, antes de vocês saírem para pregar, voltam para Jerusalém, né? Voltem para Jerusalém e não saem de Jerusalém, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Olha o próximo versículo, aí ele diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa palavra com aí, com água e com o Espírito Santo, pode ser traduzida do grego em. E a palavra mais correta seria em, porque João batizou por imersão. Então João batizou em água, mas vocês serão batizados, imergidos, batizados em ou no Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha só o que ele diz. Ele diz, nem sai por aí pregando ainda, antes de vocês serem revestidos com o poder do alto. Eles já eram convertidos, já. Jesus já havia soprado para dentro deles o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, eles já criam na morte e na ressurreição de Jesus. Eles eram como qualquer cristão convertido. Mas eles não haviam recebido a segunda experiência do batismo com o Espírito Santo. E olha, o que Deus quer para nós, antes dele voltar, antes do fim do mundo, que você primeiro tenha a primeira experiência de ser convertido, de ser salvo, que não existe nada mais importante para a sua vida do que você ter certeza da sua salvação. A segunda coisa é de você ser batizado com o Espírito Santo. Para quê? Olha o que ele diz. Bem, aí eles interromperam o discurso de Jesus. Olha o próximo versículo. Eles interromperam fazendo uma pergunta escatológica. Então, os que estavam unidos perguntaram, esse é o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus fala, olha, não vos compete, próximo versículo, não vos compete conhecer tempos ou épocas e tal e tal. Aí Jesus volta para o assunto, versículo 8, pode mostrar. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, quais são as coisas que Deus diz serem importantes para nós acerca do fim dos tempos? Primeiro lugar, devemos receber o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. Então, eu falo com muito carinho, se você ainda não converteu, você não está pronto para o fim do mundo, obviamente. Mas se você converteu e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, também não está pronto. Porque Deus quer que você seja uma testemunha, e para ser uma testemunha você tem que ser revestido com o poder do alto. É importante buscar o batismo com o Espírito Santo, ser revestido com poder, para poder ser uma testemunha de Jesus. O que é ser testemunha de Jesus? A palavra testemunha, no grego e no português também, significa uma pessoa que presenciou ou assistiu um fato, ou um acontecimento. Eles haviam assistido o fato que Jesus havia morrido e ressuscitado. Porém, Essa palavra testemunha é mais profunda do que isso. Ela quer dizer um fornecedor de provas. Um fornecedor de provas. A sua vida cheia do Espírito Santo, você vai poder fornecer provas para as pessoas que Jesus ressuscitou. Depois que o Pedro foi batizado com o Espírito Santo, poucos dias depois, ele estava entrando no templo e um homem aleijado de nascença estava pedindo esmola. Pedro disse: olha para nós, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E foi dois milagres muito grandes que aconteceu. Primeiro, um aleijado de nascença andou na hora. Segundo, é que ele andou sem ter que aprender a andar. Até uma criança com o cérebro bem flexível demora um pouco para aprender a andar. Esse cara tinha 40 anos de idade e nunca tinha andado em toda a sua vida. E ele não só foi curado, ele andou na mesma hora. Talvez não andou tão normal, né? Ele estava pulando, andando assim, mas andando, curado. E milhares vieram, e milhares converteram. E Pedro disse: olha, esse homem está curado não é porque nós somos alguma coisa. Esse homem está curado porque foi Jesus, o nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, que curou esse homem. Esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou. E prova de que ele ressuscitou é que esse homem foi curado. Isso é ser testemunha, é você providenciar provas, você fornecer provas. Olha a prova que Jesus ressuscitou. O aleijado de nascença está andando. Olha a prova que Jesus ressuscitou. Aquele casamento que todo mundo dizia que não tem jeito, todos os psicólogos haviam desistido, mas Jesus restaurou. É um casal, pedaço do céu aqui na terra. Olha a prova que Jesus ressuscitou. Aquele jovem que todo mundo falava, ele nunca vai sair das drogas, hoje é um homem de Deus, liberto, cheio do Espírito Santo. Olha outra prova que Jesus ressuscitou. Aquela pessoa que estava tão distorcida na sua mente, tão confusa sobre a sua identidade, hoje uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de vida, cheia de graça. Sabe, Deus faz isso. São as provas. Ele falou: quando você for revestido com o poder do Espírito Santo, você vai fornecer provas que Jesus ressuscitou. Isso é ser uma testemunha. Mas a palavra grega também tem mais um outro significado. Você sabia qual é essa palavra grega, testemunhas, em Atos capítulo 1, versículo 8? Essa palavra grega é a palavra martos, martos. E essa palavra martos, no grego, significa tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, mas tem uma outra definição também. Eu tirei essa diretamente do dicionário grego. Olha só, essa definição dessa palavra, testemunhas, que é a palavra martos, martos. Aqueles que por seu exemplo provaram a força e a genuinidade de sua fé em Cristo, por sofrer morte violenta. Por sofrer morte violenta. Você sabia que essa palavra testemunhas no grego é a palavra martos, é dali que vem a palavra mártire. E você sabia que o que Deus está nos ensinando aqui, se você realmente quer estar preparado para o fim do mundo, então é importante você ser vestido com poder e ser uma testemunha. Isso significa, para ser uma testemunha verdadeira de Jesus, você precisa estar pronto para dar a sua vida por Ele. Para dar a sua vida por Ele. Para morrer por Ele, se assim for. No Brasil, em geral, não tem esse problema, né? Até virou moda ser evangélico. Mas se você for, por exemplo, para o norte da Nigéria, agora estão matando cristãos lá. Boko Haram está matando cristãos, queimando igrejas. Eu lhe pergunto, se alguém chegasse agora com uma arma na sua cabeça e falasse: nega Jesus ou morre agora, o que você faria? Se você não estiver pronto para morrer para Jesus, você não é uma verdadeira testemunha, porque você não é um martos. Você não é um martos. E eu falo com muito carinho, se você não estiver pronto para dar a sua vida para Jesus e morrer por Ele, você não está pronto para o fim do mundo. E eu quero te desafiar e desafiar a mim, todos nós, a termos esse tipo de compromisso com Jesus, um compromisso completo, total, de ser um martos para Jesus. A segunda coisa que nós podemos ver é nesse versículo que eu li bem no começo da mensagem, mas agora eu vou ler o versículo completo. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. O que ele diz? Porque nós estamos perto do fim, você tem que vigiar sua agenda, seu coração, você tem que ter uma vida de oração. Então essa é a segunda coisa, devemos ter uma vida de oração, devemos ter uma vida de oração. É interessante como a igreja primitiva, ela logo aprendeu a importância de orar e orar muito, de orar muito. Deixa eu te falar uma coisa, antes de eu falar como a igreja primitiva aprendeu a importância de orar muito, apesar que ela já estava orando, mas ela aprendeu ainda mais como orar muito. Você já pensou, você que quer viver para Jesus, você quer que sua família seja um pedaço do céu, você quer que sua empresa possa glorificar a Deus e ajudar o reino de Deus a crescer, então você quer que sua empresa prospere muito, mas principalmente não é para a sua glória, não é para o seu conforto, mas é para o reino de Deus, é para ganhar mais vidas para Jesus. Você quer que Deus abençoe e prospere e te use poderosamente. Eu lhe pergunto, esses desejos são super nobres e corretos, mas eu lhe pergunto, você tem orado sobre isso? Você tem clamado com intensidade diante de Deus? Você sabia que isso é um dos segredos para nós estarmos preparados para o fim dos tempos? Nós devemos orar muito, ter um estilo de vida de oração. Você ora antes de comer, ora antes de dormir, ora quando levanta, ora durante o dia, ora antes de fazer decisões importantes. Você tem uma vida de oração, é onde você clama a Deus, é onde você pede a Deus pela sua família. A Bíblia fala, não tendes porque não pedis. A Bíblia também diz, pedi e recebereis, pois todo aquele que pede, recebe. É clamar a Deus, é orar a Deus. E a igreja primitiva teve uma experiência interessante, porque a Bíblia fala que, logo perto do começo ainda da igreja, lá em Jerusalém, o rei Herodes mandou prender Tiago, um dos 12 discípulos, um dos 3 discípulos principais de Jesus, né, que era Pedro, Tiago e João. Ele mandou prender Tiago e depois, no próximo dia, ele executou Tiago. O Tiago foi um mártir. E quando ele fez isso, ele viu que os líderes religiosos ficaram muito felizes. E ele pensou, bem, eu quero agradar ainda mais os líderes religiosos, os judeus. E aí ele mandou prender Pedro, que era como se fosse o líder principal. Aí a igreja despertou. A Bíblia fala que quando ele mandou prender Pedro, já com o plano de executá-lo também, aí a igreja começou a orar. E orar, e orar, e orar, e orar, e orar. E tinha uma mulher muito rica que tinha uma casa bem grande, a mãe do João Marcos. E a igreja, muitos irmãos reuniram lá para orar a noite toda. Estavam orando a noite toda, buscando a Deus. Deus, não deixa o Pedro morrer. Sabe onde estava o Pedro? Na prisão, preso com 2 guardas, todos os 2 lados. E todos os portões fechados, cadeados e guardas, sentinelas. E o Pedro e os guardas estavam dormindo. E como que o Pedro dormiu sabendo que no próximo dia ele ia ser executado? Bem, primeiro, porque quando você é um mártir, uma testemunha de Jesus, você não tem medo da morte. É como Paulo diz para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Glória a Deus. Você não tem medo. Agora, a segunda razão é porque ele sabia que não ia morrer na próxima manhã. Sabe por quê? Jesus já havia falado para ele, Pedro, quando você for bem velhinho, eles vão te matar por crucificação. E a história da igreja consta isso, que quando Pedro estava bem velhinho, chegaram para ele e por causa da fé dele em Jesus, os romanos foram crucificá-lo. E ele falou, eu não sou digno de morrer como meu mestre, então me crucifica de cabeça para baixo. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas Pedro não estava bem velhinho, estava bem novo, por isso que ele já sabia, Jesus já falou que era quando eu for bem velhinho que eu vou morrer. E Pedro estava dormindo lá, e os guardas dormindo, todo mundo dormindo lá no escuro, lá dentro da cela. Quando de repente, um anjo aparece lá dentro, e iluminou toda a cela. E o anjo acorda Pedro. E a Bíblia fala que Pedro pensou que era um sonho. Ele acorda, as correntes milagrosamente caem do braço dele. E o anjo fala, levanta, levanta Pedro. E Pedro vai levantando, ainda pensando que é um sonho. Levanta. Aí o anjo, a capa de Pedro estava pendurada lá. O anjo falou assim, coloca sua capa e calça suas sandálias, porque eu não quero que você pegue um resfriado, está frio lá fora. Essa última parte foi eu que inventei. Aí, eles foram caminhando para os portões. E sabe o que a Bíblia diz? Os portões, aqueles grandes portões com sentinelas e tudo, abriram automaticamente. Você já viu aqueles portões no shopping que abre assim? Isso, não foi eles que começaram com isso, foi Deus, que as primeiras portas automáticas. Portas abriram automaticamente. E eles passaram pelos portões. E o anjo levou eles lá fora, levou Pedro lá fora. Levou Pedro lá fora, dentro de uma ruela lá. Aí de repente o anjo desaparece. Aí o Pedro, cara, eu não estava sonhando não, isso é verdade. Aí Pedro já sabe, muitos irmãos estão reunidos na casa da mãe do João Marcos. E Pedro vai lá. E estão lá orando, Deus liberta o Pedro, Deus liberta. A multidão lá, e Pedro bate na porta. A empregada vai lá para a porta, olha pela janelinha. Ela vê que é o Pedro, ela fica tão emocionada que ela nem abre a porta. Ela volta, gente, Deus respondeu a oração, Pedro está na porta. E eles tinham tanta fé que eles responderam, não é Pedro não. É o anjo dele. Mas ele ficou batendo, aí eles abriram, e aí foi aquela festa, aquela alegria. Mas deixa eu falar uma coisa. Isso nos ensina um segredo muito grande. Se você orar com intensidade, mesmo não tendo tanta fé, Deus responde. Você viu? Olha, eu aprendi isso na minha vida muito cedo. Você não precisa ser super espiritual. Não, você só tem que tirar tempo para orar mesmo. Clamar a Deus com intensidade. Eu lembro que eu tive uma experiência. Quando eu tinha 12 anos de idade, nós morávamos em Goiânia. E meus pais estavam aqui visitando amigos deles aqui em Santo André. Era um amigo maravilhoso. Meu pai tinha ganho ele para Jesus. Ele era um alemão. E o nome dele era Jacó. E o caçula dele era Jacozinho. E eu sou caçula da minha família também. E nós éramos muito amigos. Eu tinha 12 anos de idade e o Jacozinho tinha mais ou menos isso também, 11, 12. E, só que o Jacozinho era grande. E o Jacozinho falou assim, Eibe, era umas 7 horas da noite, nossos pais estavam lá conversando. Nós estávamos lá em Santo André. Ele falou assim, vamos lá para a praça com o meu primo aqui, o primo dele, que era mais ou menos nossa mesma idade. E nós três meninos fomos andando, indo para a praça. Enquanto a gente estava indo, você sabe como é menino, tenta assoviar, né? E estavam tentando fazer aqueles assovios, eu também tentando, e não conseguindo fazer aquele barulho bem alto de assovio. Mas de repente, uns caras que estavam na praça, uns caras bem grandes, vestidos de preto assim, eles começaram a assoviar bem alto. E o Jacozinho, ele era meio esquentado. Ele falou assim, que foi, pô? E eu olhei para ele assim, e eu nem vi. O Jacozinho que estava vendo, os caras vieram correndo atrás de nós. Ele falou, Eibe, corre! E eu olhei, ah! Os caras vieram correndo atrás de nós. E eu acho que era porque eu estava com tanto medo, eu corri tão rápido. Eu corri mais rápido que os outros dois. E eu fui correndo e tinha uma rua assim subindo. E eu fui correndo, subindo a rua assim. E eu não sabia, era um beco sem saída. O Jacozinho depois me falou, eu sabia que era um beco sem saída, mas para você não correr, entrar lá sozinho, eu fui junto. E os dois vieram atrás de mim. E nós chegamos no final daquela rua, não tinha saída, era só uma cerca, tinha uma casa lá. Tinha um cachorro latindo. E aí nós viemos, e agora? Aí os dois não titubearam, eles foram pulando a cerca, e eu acho que teve um portão que dava para outra rua e tudo. Eu confesso que eu estava com medo do cachorro. Aí eu pensei, talvez os caras desistiram. Então eu fiquei lá, o cachorro latindo, mas de repente eu vi um deles, grande, alto, sair do meio das sombras, vindo na minha direção. Eu falei, não, também vou ter que pular. Aí eu pulei a cerca, mas quando eu estava aqui no meio da cerca, assim, um pé desse lado, pulando a cerca, a mulher da casa ouvindo o cachorro latir tanto, ela saiu. Que foi que está acontecendo? Aí eu pulei para dentro do quintal dela. Aí eu falei, não, porque meus amigos... Quem é o amigo? Eles já tinham desaparecido. Não, porque os caras... Os caras também estavam escondendo na sombra. E ela não acreditou na minha história. Ela falou, sai agora, senão eu chamo a polícia. Tudo bem. Ela fechou o portão, aí eu fiquei parado lá. Falou, vai embora, senão chama a polícia. Aí eu fui andando devagar. Você pode imaginar aquele menino tão bonito de 12 anos de idade. Mas com muito medo. Com muito medo. E eu andando assim. E irmãos, eu já era seguidor de Jesus desde pequeno. Eu já tinha orado tanto na minha vida. Mas eu vou te falar, eu nunca havia orado como orei aquele dia. Eu orei com tanta intensidade. Eu falei, Deus, o Senhor tem que fazer um milagre agora.
agora.
Mas eu orei com muita intensidade. E na hora, parece que do nada, subindo aquele beco, vinha um casal. Todos dois estavam com Bíblia na mão, acho que estavam vindo do culto, talvez. E eles olharam para mim com tanta compaixão, viram que eu estava andando bem devagar assim. E eles falaram, você está perdido? Você está querendo encontrar com alguém? Você está procurando alguém? Eu falei, aí eu estava tão, né? E eu comecei a chorar. E eles foram tão legais comigo. E eles acreditaram na minha história. Eles falaram, olha, nós temos um portão da nossa casa que dá para o outro, para outra rua. A gente, você saindo por lá, você acha que você encontra a casa do seu amigo? Eu falei, eu acho que eu encontro, sim. Então, eu saí, fiz a volta no quarteirão, encontrei a casa do Jacozinho. Quando eu cheguei finalmente na casa do Jacozinho, ele e o primo estavam saindo de lá, cheio de tijolo e pedras na mão. Não, nós íamos te resgatar lá. Mas Jesus já havia me resgatado por causa do poder da oração, amém? A oração funciona. A oração funciona. Eu quero te desafiar. O que, que é que você precisa tanto diante de Deus? Sua família? É seu emprego? É sua faculdade, jovem? Eu não sei o que, que é, mas clama. Deus ouve a oração. Ele fala, não tendes porque não pedis. Clame a Ele. Você sabia que o próprio Jesus, o Filho de Deus, é assim que Ele conseguia as coisas quando Ele estava aqui na terra? Era por clamor, clamando a Ele. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 5:7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Quando é a última vez que você orou em alta voz e com lágrimas? Meu irmão, Deus quer responder a sua oração. Deus quer responder o seu clamor. E eu digo o seguinte, todo cristão, para estar preparado para o fim do mundo, tem que ter uma vida de oração. Uma vida onde você clama a Deus em lágrimas. Clama, porque Deus quer te responder. Ele te ama mais do que você pode imaginar. Por fim, nós vemos aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 a 11. Olha esse texto. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia o céu desaparecerá com um barulho espantoso. E tudo o que há no céu será destruído pelo fogo. Os habitantes da terra e as suas obras também serão atingidos. Desde que todas essas coisas vão ser destruídas desta maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem ser pessoas que levem uma vida pura e dedicada ao serviço de Deus. É muito forte. Eu lhe pergunto, ele fala para nós estarmos realmente preparados para o fim de todas as coisas, devemos estar vivendo uma vida pura e dedicada ao serviço de Deus. Você está vivendo uma vida pura, uma vida santa. Hoje em dia não é só homens que veem pornografia, muitas mulheres veem também. Coisas imorais, em séries de Netflix, vê muita bobagem, muita impureza. Pessoas viciadas na pornografia. Mas não é só isso, às vezes não é impureza moral somente, às vezes é impureza espiritual. Que briga, falta de amor, grita com o marido e os filhos em casa. Deus fala assim, olha, para você estar preparado para o fim de todas as coisas, não basta só você ter entregue a vida para Jesus. É importante, devemos ter uma vida pura. E viver uma vida pura, dedicada ao serviço do Senhor. E você é dedicado ao serviço do Senhor? Você ama as coisas de Deus? Você ama ir para a igreja, para o Life Group, levar pessoas, ganhar vidas por Jesus, convidar as pessoas? É uma vida dedicada ao serviço de Deus. É isso que ele fala. Isso é tão importante. Tão importante. É interessante porque o Martinho Lutero, ele que disse isso quando alguém perguntou para ele, o que você faria, Martinho Lutero, se amanhã fosse o fim do mundo? E ele respondeu assim, se eu soubesse que amanhã fosse o fim do mundo, eu iria plantar uma árvore de maçã hoje. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, sabe de uma coisa, eu não vou focar é no fim, porque se focar no fim, fica só esperando o fim chegar. Eu vou focar em viver uma vida dedicada a Deus, plantar as sementes corretas de justiça, de amor, de dedicação a Deus, plantar sementes de maçã. Eu vou plantar as boas obras. Eu vou viver uma vida consagrada a Deus. Eu vou viver uma vida consagrada. Eu lembro quando eu estava com 17 anos de idade e eu fiz faculdade teológica nos Estados Unidos, e antes meu pai me levou para uma conferência lá, estava nessa poderosa conferência. Aí um senhor idoso se aproximou de mim e falou assim: e aí, quais são os seus planos? Eu falei: olha, vou fazer faculdade teológica, porque Deus me chamou para a obra de Deus. Ele falou: muito bem que Deus te chamou para a obra dele, mas quantos anos essa faculdade teológica? Eu falei: 4 anos. Ele falou: não adianta você fazer, porque Jesus vai voltar antes. Jesus vai voltar antes. Ainda bem que eu não ouvi ele, né? Aí eu falei: ah, sim, eu entendo, é sua opinião. Ele falou: não, eu provo na Bíblia. Aí eu já sabia que eu estava diante, né? Um irmão tão querido, mas, né, um cristão, né, 333, meia besta. Então, eu sabia que ele não conhecia a palavra, né? Agora, veja bem, imagina se eu tivesse acreditado e seguido ele: ah, então não vou fazer faculdade, vou ficar esperando Jesus voltar. Imagina. Não, meu irmão, temos que viver uma vida dedicada ao serviço de Deus, uma vida consagrada ao Senhor. Eu quero te encorajar, eu quero te desafiar com muito amor. Essas são as coisas que devemos aprender ao estudar escatologia. Quando nós estudamos sobre o fim dos tempos, é isso que nós devemos estudar. O que adianta você ter um monte de gráficos decorados sobre o fim do mundo? Eu tive tantos gráficos decorados. Quando que ia ser a grande tribulação? Todos os detalhes, eu pensava que eu sabia tudo. E o que adianta você saber todas essas coisas, ou pensar que sabe, e você não estiver preparado? Você está convicto que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, mas está viciado em pornografia? Sabe que o milênio vem só depois da derrota do anticristo, mas toda hora tem conflitos e brigas com os filhos e o marido? Está tão convicto de que os detalhes vão acontecer, que se alguém dizer algo que você crê diferente sobre os fins dos tempos, você já está pronto para chamá-lo de herético? Mas você nunca ganhou uma alma para Jesus, uma vida para Jesus. Sabe, muitos estão estudando a escatologia de uma forma errada. Escatologia para nos impulsionar, para sermos cada vez mais consagrados à oração, à dedicação, uma vida pura e uma vida de ganhar vidas para Jesus. Isso me leva para o meu último ponto aqui em 2 Pedro, que fala assim: desde que todas essas coisas vão ser destruídas dessa maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? Como eu já li, vocês devem ser pessoas que levem uma vida pura e dedicada ao serviço de Deus. Mas olha o próximo versículo: vocês devem esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Tá, esperar em santidade, em oração, uma vida dedicada ao serviço de Deus. Mas o que ele quer dizer por apressar a vinda do dia de Deus? Pois com essa vinda o céu será destruído pelo fogo, e tudo que nele há se derreterá com calor. Nós, porém, de acordo com a promessa de Deus, esperamos por um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Eu quero aprofundar agora, antes de encerrar, nesse detalhe aqui. Quais devem ser nossas atitudes, nossos comportamentos, ao saber que estamos chegando perto do fim de todas as coisas? Devemos esperar e apressar a vinda de Jesus. Sabe, Jesus foi um grande líder religioso. Nós estamos celebrando hoje a Páscoa. Mas você sabia que já existiram outros grandes líderes religiosos? Por exemplo, Confúcio, que até viveu antes de Jesus, lá na China, grande líder religioso. Hoje tem milhões, talvez, de confucionistas que seguem os ensinos do Confúcio. Mas ele morreu, e o seu corpo está enterrado até hoje na cidade de Khufu, na China. O Buda, hoje existem milhões e milhões de budistas. O Buda ensinou tantos ensinos, mas ele também morreu, e diz a tradição budista que o seu corpo foi cremado, e as cinzas foram colocadas em lugares religiosos de 9 cidades diferentes da Ásia. O Maomé, o grande profeta dos muçulmanos, né, ele também morreu. E o seu corpo foi enterrado e está até hoje lá na Cúpula Verde, na Mesquita do Profeta, na cidade de Medina, na Arábia Saudita. E Jesus, outro grande líder religioso, também morreu. E o seu corpo foi enterrado no Santo Sepulcro, lá em Jerusalém. Só que existe uma grande diferença. O Santo Sepulcro está vazio, porque ele ressuscitou. Ele vive. O Buda disse assim antes dele morrer. Ele ajoelhou e disse: eu ainda estou procurando a verdade, ainda não encontrei o caminho. E depois ele morreu. Jesus, antes de morrer, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele provou que ele estava falando a verdade quando ele ressuscitou. Sabe, ele apareceu para os 500, depois subiu ao céu. Mas depois, quando o apóstolo João estava lá na ilha de Patmos, escrevendo o livro de Apocalipse, Jesus aparece para ele. A Bíblia fala isso, que o apóstolo João viu Cristo ressurreto. Ele disse que dos seus olhos saíam chamas de fogo. As suas pernas eram como bronze polida. Ele tinha até a altura do peito uma cinta de ouro puro. E ele disse: sim, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele vive, ele é mais poderoso do que a morte e do inferno. Aleluia, ele vive, ele vive, ele vive. E depois que ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Mas antes de subir ao céu, ele falou: eu vou voltar. Por que que ele não voltou ainda? A Bíblia diz por que ele não voltou. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Gente, não podia ser mais claro esse texto. Esse versículo está mostrando qual é a única razão que Jesus não voltou ainda. Porque se ele voltasse agora, bilhões iam para um sofrimento eterno, na perdição eterna, bilhões. E ele não quer isso. Ele não voltou ainda porque não quer que ninguém pereça, mas que todos possam arrepender. Pastor, quer dizer, antes de Jesus voltar, todo mundo vai converter? Não, a Bíblia não diz isso. Eu queria que fosse. Deus quer que todos cheguem. É o que Ele quer, mas Ele não vai forçar ninguém para fazer isso. Mas Ele fica esperando mais. Para quê? Para dar mais tempo para mais pessoas converterem. Agora, isso está no versículo 9. 3 versículos depois desse versículo, olha o que está escrito. Vocês devem esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Como apressar a vinda dele? Está óbvio. Se ele não voltou ainda porque ele quer que mais gente converta, então como apressar a vinda dele? É ganhar mais gente. Se a gente ganhar o mundo para ele, ele volta rápido. Amém? Não tem que ser um cientista nuclear para entender isso. É bem óbvio. Nós podemos apressar a vinda dele ganhando muitas vidas para Jesus. Eu creio que Deus vai usar você para ganhar muitas vidas. Você vai ajudar a apressar a vinda do Senhor Jesus. Sabe por quê? Não existe nada mais importante nesse universo do que a salvação da sua alma. Segundo lugar, a segunda coisa mais importante no universo, sabe o que é? É a salvação da sua família. E a terceira coisa mais importante desse universo é você e sua família salvar muitas outras pessoas. Porque essa vida é muito passageira. Daqui a poucos anos, todos nós já estamos do outro lado da vida. Mas a eternidade vai continuar. É muito sério isso. É muito sério. Por isso, é a gente viver para Ele. Jesus falou sobre isso em Marcos. Ele falou: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida eterna, verdadeira. Olha só. Olha o que Jesus está dizendo. Se você viver de uma forma egoísta, só pensando em você, você nunca vai ter a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Quem esquece a si mesmo, quem vai viver por causa do Evangelho e por causa de Jesus, vai encontrar a vida verdadeira, a vida eterna. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós vamos mostrar daqui um pouco um clipe de uma história verdadeira. É um empresário alemão, chama-se Schindler, é uma história verdadeira. E ele, na época da Segunda Guerra Mundial, por ele ser um cara rico, dono de uma grande fábrica, o Hitler não mexia muito com ele, porque ele era alemão, mas sabe o que ele fazia? Ele subornava, no bom sentido da palavra, os oficiais nazistas, eles dava dinheiro para os caras, para eles poderem deixar, em vez de levar os judeus para as câmaras de gás e para os campos de concentração, para os judeus poderem vir trabalhar na fábrica dele. E assim ele protegeu e salvou muitos judeus. É uma história muito dramática, muito forte. Mas ele estava salvando para essa vida. Mas ainda mais importante, infinitamente mais importante, salvar as pessoas para a vida eterna. Por isso que eu encerro minhas palavras aqui com essa pergunta para você, do fundo do meu coração: quando chegar o fim, quantas pessoas serão salvas? Porque Deus usou você para ser esse canal.